Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O SAMU é requisitado anualmente por 19 milhões de brasileiros por meio de ligações telefônicas. Eu sou Vitor Pepino e hoje vou conversar com a médica emergencista Tamires Rufato, que é pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFMG. Quando que uma pessoa deve contatar o SAMU?
Isso é muito complexo, né? Porque a gente tem muitas situações assim, que podem acometer. A gente orienta sempre a ligar. Se tem dúvida, liga. E vai passar as informações para o médico e ele vai te orientar o que deve ser feito. Então, qualquer dúvida sobre saúde, você pode ligar que a gente vai te orientar. Mas o SAMU, como o próprio nome diz, é para situações de urgência. Então, quais são essas situações? Por exemplo, um infarto, um AVC, intoxicações, né? Insuficiências respiratórias, paciente com muita falta de ar, paciente que não consegue acordar, que está ali desmaiado. Então, esses são os principais assim, que a gente tenta englobar, né? Paciente com a pressão muito baixa, que não consegue acordar, o que a gente chama de choque, né? Então, essas situações é que o SAMU consegue intervir melhor, porque a ambulância indo lá e fazendo uma intervenção precoce pode salvar a vida daquela pessoa.
Como é realizado o atendimento do SAMU?
Então, primeiro, antes né, da gente entrar nisso, é importante que a pessoa que estiver no local, que for ligar, tem que ser a pessoa que esteja mais calma, né? Porque mesmo nós, profissionais da saúde, quando é alguém da nossa família, a gente fica muito, muito nervoso. Então, tem que pegar a pessoa que estiver mais calma para ligar, porque a gente precisa de informações importantes. É importante entender que você, lá no local, são os nossos olhos. A gente não consegue ver o que está acontecendo lá. Então, eu preciso que você me descreva o que está acontecendo lá. Então, você vai ligar. Então, a primeira pessoa com quem você vai falar é o TARM, que é o Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Ele vai te perguntar aonde você está. Então, você tem que falar a rua, um número, um ponto de referência. E aí, tem muita gente que acha que isso é perda de tempo, né? Que, é igual o filme americano, manda uma ambulância. E não é muito bem assim que funciona. Então, a gente precisa disso para chegar o mais rápido possível até você. Então, depois que ele pega essas informações importantes, ele vai pedir para você aguardar para poder falar com uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa é o médico regulador. Então, ele vai te fazer perguntas-chave, que isso vai criando um fluxograma para a gente decidir qual a gravidade daquele caso, né, e qual que é a prioridade de envio de ambulância, ou se não, nem precisa de ambulância, né? Então, ele vai te fazer perguntas como idade, sexo, se tem algum problema de saúde prévio, se usa algum remédio, o que aconteceu? Meu pai desmaiou. O que ele estava fazendo quando ele desmaiou? Né? Ele estava de pé, ele estava sentado, ele estava deitado, né? Ele estava dormindo e você não conseguiu acordar? Porque isso faz a gente pensar num possível diagnóstico e a gravidade daquele quadro naquele momento. Então, é muito importante responder as perguntas na ordem que o médico for te perguntando. E, né, porque tem muita gente que liga e fala, não, manda logo, você está atrasando o atendimento do meu pai. Falo, não, a gente está tentando adiantar, né, para ver qual que é a prioridade de atendimento do seu pai.
Quais que são os profissionais envolvidos no atendimento do SAMU?
Então, vamos lá. Voltando para a regulação, né, então a gente tem o TARM, o médico regulador primário, que é esse que você tem o contato primeiro com ele. Depois a gente tem um outro médico, a gente chama de regulador secundário, que ele fica revendo os chamados que estão em aguardo, quais são mais graves, para a gente poder mandar ambulância. Além disso, ele dá a conduta para todas as ambulâncias na rua, né? Tanto de medicamento quanto de hospital para ser encaminhado aquele paciente de acordo com o quadro e a gravidade. E a gente também tem enfermeiros que ficam ali fazendo a gestão, né, de tanto de pessoas quanto de materiais, e tem também os despachantes, né, e os radiooperadores, que ficam auxiliando a gente com a questão da frota. Então, às vezes tem um veículo que está quebrado, precisa abastecer, né, precisa dar uma manutenção. Então, a gente vai fazendo esses rodízios para poder organizar e não deixar a população desfalcada em momento nenhum.
Gente.
Fora a coordenação do plantão, né, a gerência ali do plantão e a gerência superior, né, que quando tem algum caso que não está englobado, né, nessas políticas que já tem protocolos muito bem estabelecidos, que a gente precisa da orientação deles, né.
Agradecemos novamente a participação da médica Tamires Rufato. Amanhã iremos conversar sobre a importância da triagem no SAMU. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 319-8576-0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Tempone. Eu sou Vitor Pepino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.